Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem e sejam bem-vindos ao Conference Call de Resultados do Primeiro Trimestre de 2018 da RD Gente Saúde e Bem-Estar. O áudio desta teleconferência está sendo transmitido simultaneamente no site www.rd.com.br, onde também pode ser encontrada a apresentação para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da RD, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Os investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje conosco temos a presença dos senhores Marcílio Pousada, diretor-presidente, Eugênio de Zagottis, vice-presidente de Planejamento e Relações com Investidores, e Gabriel Rosenberg, diretor de Relações com Investidores. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Marcílio Pousada. Por favor, senhor Marcílio, pode prosseguir.
Obrigado, bom dia a todos. Bem-vindo à apresentação do resultado do primeiro tri de 2018 da RD. Como sempre, o Eugênio aqui vai apresentar os resultados e eu dou uma pequena palavra antes das perguntas e respostas sobre a minha visão do resultado. Tá bom? Obrigado, Eugênio. Vamos lá.
Senhores, bom dia. Bem-vindos aí ao nosso call de resultados, né, da RD. Acho que, assim, antes de entrar aqui nos highlights, gostaria de dizer que, na nossa visão, em um trimestre que acho que foi bastante desafiador de vendas para o mercado como um todo, a gente conseguiu ter uma performance que a gente considera bastante sólida, com resultado flat, com forte ganho de participação no mercado. Então, a gente encerrou o período aí com 1.651 lojas, abrimos aí 44 filiais, encerramos três. Nossa receita bruta atingiu 3,6 bi, um crescimento total de 12,2%, com 2,7 para as mesmas lojas no varejo. A margem bruta foi 28,5%, ela é uma retração de 0,2% sobre o primeiro tri do ano passado, mas se a gente ignorar o AVP, olha só a cash margin, ela foi mais 0,2%, que mostra também bastante consistência. E é um número realmente estrutural. O EBITDA atingiu 272 milhões, uma margem de 7,6%, estável contra o primeiro tri, em que pese aí o desafio de alavancagem operacional. E lembrando de novo, se a gente desconsiderar o VPI, olhar a margem estrutural que mostra eficiência, a gente ganhou 0,4% de margem estrutural. Nosso lucro líquido foi 120 milhões, 15% de incremento. O fluxo de caixa, como todo primeiro tri, ele é negativo, né? 102 milhões de livre e 135 milhões no total, mas números abaixo do que foram consumidos no primeiro tri do ano anterior. E a gente emitiu aí 400 milhões aí de debêntures, grande parte para refinanciamento e um pedaço também para suportar o crescimento da companhia. Bom, vamos falar um pouquinho da expansão. Acho que a gente segue com a expansão aí muito robusta. Fechamos o tri com 1.651 lojas. Foram abertas 44 lojas nesse primeiro tri, um pouquinho mais do que no primeiro tri do ano passado. E agora sim vai começar a aceleração, para que a gente realmente entregue esse guidance de 240 lojas para o ano, e para 2019. Então, que o guidance está absolutamente mantido da forma como a gente anunciou, nada muda. E a gente encerrou aí no tri um total de três lojas também, número normal. Ao final do tri, 36% das nossas lojas ainda estavam em maturação. Página 5, a gente dá um pouquinho mais de cores aqui sobre a expansão. Primeiro, para falar que a qualidade da expansão, ela permanece muito forte. A gente continua com retornos muito bons, a gente não vê nenhuma mudança de cenário em relação a isso, a gente vê uma claríssima criação de valor na nossa expansão, e é exatamente por isso que, mesmo no cenário com o mercado desacelerando, pelo menos acelerando em curto prazo, não sei como vai ser no restante do ano, a gente mantém aí total convicção nesse plano de crescimento. Das 1.651 lojas, 759 são da Raia, 865 Drogasil e 24 são Farmazil. A gente entrou no semestre no Maranhão, completando um ciclo em que hoje a gente está em todos os estados do Nordeste e estamos já preparando a nossa expansão para o Pará, que deve acontecer aí nos próximos meses. E aqui, falar também que acho que o grande número do TRI, que evidencia realmente a robustez, é o ganho de share. É inegável que a gente tem competição, é inegável que a gente vê uma série de concorrentes acelerando crescimento de lojas, mas quando a gente olha o nosso ganho de share, a gente vê que a nossa competitividade está absolutamente preservada. A gente deu 0,6 de share nacional, um crescimento em todos os mercados. Mesmo em São Paulo, onde a gente tem um movimento aí de entrada de concorrente, a gente ganhou 0,3 de share no trimestre segundo anterior, a gente ganhou 0,5 ponto no Sudeste. Centro-Oeste, que a gente vinha com dificuldade, que são da base de comparação anterior, na medida em que a gente vai seguindo aqui, a gente volta a crescer, share no Centro-Oeste 0,4, a gente cresceu 0,6 no Sul, e o grande destaque continua sendo o Nordeste, onde a gente cresce aqui 1 ponto percentual em relação ao anterior. Então, para mim, isso aqui mostra realmente que tudo bem. O mercado cresceu menos, nós vamos crescer menos, mas não tem nenhum efeito relevante de competição ou de canibalização nessa aceleração. É simplesmente um momento de mercado e na hora que o mercado retoma, a gente, como mantendo essa pujança de share, a gente vai retomar junto e, na verdade, vai retomar na frente dos outros. Falando aí um pouco da receita, né? Acho que a receita foi, sem dúvida, o número aí mais difícil do TRI. A gente cresceu 12,2 consolidado, com 11,3 no varejo e 34,5 na 4Bio. Olhando o mix, o grande destaque foi o OTC. Acho que a gente teve aí um clima que ajudou, que atrapalhou um pouco a perfumaria, embora ela só perdeu 0,2 no mix, mas ajudou muito aí o OTC, que ganhou 0,9. E o OTC também se beneficiou de alguns switches de produtos que saíram de marca para o OTC. Isso dá mais ou menos 20 bips. Mesmo assim, o marca ficou consistente. E realmente as categorias aí que foram mais difíceis, perfumaria em grau menor e o genérico um pouco mais duro. Onde a gente perdeu aí meio ponto no mix do dia. Falando aí dos nossos comps, página 7, 12,2 de receita consolidada, né? Quando a gente quebra aqui para as mesmas lojas, nós estamos falando de 2,7, e quando a gente olha lojas maduras, a gente teve aí uma queda de 1%. Agora, é importante falar que a gente teve um efeito calendário de menos 0,6 no TRI. Então, o crescimento de maduras normalizado foi de menos 0,4. Então, estamos falando aí muito próximo aí do zero. E página 8 talvez seja aqui o slide mais importante aqui, acho, da apresentação, para a gente entender o que realmente está acontecendo. Aqui a gente compara o crescimento nosso, em verde, o crescimento do mercado, segundo o MS, em cinza, e o crescimento da Abrafarma. Infelizmente, a gente só tem 4 TRIs da Abrafarma, e como teve entrada e saída de membros, a base anterior não é comparável. Então, a gente só consegue trazer aqui 4 trimestres. Tá? E a gente consegue olhar isso nominal e real. Eu vou me concentrar mais no real. Então, a gente vê que o mercado vem mantendo aí ao longo desses 3 anos aí, né, 15, 16, 17, agora entrando em 18, talvez pudesse traçar uma linha média em algo como 6% de crescimento real. E esse crescimento real cai nesse TRI para 2,9. Se a gente olhar o período aí de 2015, a gente ganhava cada ano aqui, chegava a cada TRI 4 a 5% de crescimento acima do mercado. 2016, inegavelmente, foi um pico. Com a crise, com os juros, na estratosfera, pressionando empresas endividadas, com a Brasil Farma destroçada, a gente cresceu 7% a 10% nesse período acima do mercado. Agora, esse é um pico, esse não é o normal. E o que a gente vê hoje, aí, entrando aí nos últimos 4 trimestres, é um crescimento de 5% a 6% acima do mercado. Ele até melhora que o número de 2015 quando a gente olha em relação ao mercado. O que aparece realmente é nos últimos 2 TRI, mas sobretudo nesse último TRI, uma desaceleração forte. Se a gente olhar estruturalmente, o envelhecimento da população não mudou, ele é o mesmo. É difícil explicar um fenômeno desse com assertividade. A nossa visão é macroeconômica. E macroeconômica não porque o mercado, como o país, esteja pior. Acho que é o contrário. O país começa a ensaiar um nível de recuperação. Mas num negócio que se mostra, de certa forma, contracíclico, a gente tem hoje uma competição maior pelo bolso do consumidor. Tem mais gasto discricionário, tem mais gasto em bens duráveis. Enquanto num período de crise, o consumidor segura mais o bolso e gasta mais no essencial. Então, essa é a crença que a gente tem. Agora, é muito difícil ser assertivo nessas coisas. Mas, assim, o nosso negócio mostra uma ciclicalidade, uma contraciclicalidade que ela é evidente. E eu queria chamar a atenção aqui para o crescimento do restante da Abrafarma. Então, tipo, tira aí da Abrafarma e a gente olha o restante, a gente vê a Abrafarma crescendo entre 1,5% até abaixo do mercado. Então, o que fica também claro é que é o seguinte, quando a gente tem um cenário muito benigno, o mercado se nivela todo por baixo, todo mundo está bem. É no cenário duro que aparece a dor e que aparece a diferenciação entre os players. Então, se a gente conseguir ter um tri mais duro em vendas, a gente conseguiu ganhar muito share e a gente conseguiu manter margem. Eu acho que quando a gente começar a ver aí resultados sendo publicados, já começamos a ver o primeiro ontem, eu acho que esse tri vai ser uma carnificina. Então, a gente tem um grau de preparação maior entre nós e os outros, isso acelera a consolidação, e isso faz com que esse aumento de aberturas que a gente viu, que normalmente a gente também acha que é cíclico, que ele naturalmente vai ter que ser corrigido, porque tem muita abertura de loja que não vai em pé, que não faz sentido. Não é todo mundo, eu não vou generalizar, mas tem muita coisa que a gente vê que economicamente não vai em pé. Bom, seguindo em frente aqui, página 9, margem bruta, a gente vê uma retração de 20 bips de margem bruta, que é basicamente o efeito mix da 4Bio, que é exatamente nessa intensidade. Se a gente olhar no varejo, a gente ficou com a margem flat, em que pese um ajuste a valor presente negativo em 0,4. O AVP ele é contábil, ele é um número quase que fictício, ele não é um número econômico, ele é um número de caixa. Então, a nossa margem estrutural consolidada cresceu 20 bips, a margem consolidada do varejo conseguiu crescer 40 bips, mesmo no ambiente de concorrência, o que mostra que nós não estamos fazendo loucura, o que mostra que nós não estamos cortando na carne para conseguir ganhar share. O ciclo de caixa foi parecido com o do ano passado, 0,8 acima, em que pese, aqui também tem um pouco de perda de alavancagem operacional com venda menor, mas mesmo assim, se a gente olhar o gap entre estoques e contas a pagar, ele é mais ou menos constante. O que acontece é que tem um pico de recebíveis aqui, que acaba atrapalhando, mas isso aqui acho que também se normaliza. E aí despesas, novamente, foi um highlight da empresa para ajudar a gente a navegar esse ambiente. A gente conseguiu ter uma diminuição de 20 bips em despesas totais, como eu falei, em que pese a perda de alavancagem operacional nas lojas maduras. As despesas extrativas foram diluídas em 0,2, tem um pedaço aqui que é provisão de remuneração variável, num ambiente de resultado mais difícil, e um outro pedaço é realmente diluição de despesa extrativa. E aí quando a gente olha a despesa de vendas, ela está flat. A gente tem uma pequena pressão de pessoal de 0,2 e de folhas de 0, e de, perdão, de aluguéis de 0,1, mas que foram compensadas por pré-operacionais caindo 0,1, por outras despesas do varejo caindo 0,1 e por Forbill diminuindo 0,1. Isso permitiu a gente entregar, como a gente mostra na próxima página, me dá flat em 7,6, equivalente ao TRI do primeiro TRI do ano passado, mas como eu falei, se a gente olhar estruturalmente, ignorando o AVP, que é meramente fruto de uma queda de juros, a gente teria 0,4 de expansão de margem de dados. Tá? Esse é o estrutural. A gente teve aí uma margem no varejo de 7,8, também flat com o ano passado, e uma margem na Fabio de 1,4, mas aqui pressionado por algumas baixas de provisão pontuais, que a gente até acha que retorna ao longo do ano. Lucro líquido, página 12, a gente cresceu 10 bits de margem, e em valor crescemos 15%. Tivemos aí um consumo de caixa bem menor que o do primeiro trimestre do ano passado, 102 milhões de fluxo caixa livre e 135 milhões fluxo caixa total. É claro que qualquer trimestre que a gente compare com o fim do ano vai ter pressão de caixa, porque o quarto tri é o pico de caixa da companhia. Tá? E aí, falando da ação, quando a gente vê aí realmente no tri, a gente tem uma pressão em cima da ação aqui de 18,4, né? Contra o Ibovespa que sobe. É o contrário do filme que a gente viu até agora. Ibovespa caindo, a nossa ação subindo. Eu costumava acreditar em beta baixo, hoje eu começo a pensar se não tem beta negativo. E aí a gente vê que quando a gente olha o longo prazo, é sempre aí que tem que estar o olhar, desde o IPO da Drogasil, a gente consegue entrar no médio de 29,4 e desde o IPO da Raia de 31,3. Tá? Eu vou passar a bola para o Marcílio para falar um pouco do Trica, mas eu falo do calendário de RI, na sequência a gente abre as perguntas. Obrigado.
Bom, obrigado, Eugênio. Eu acho que aqui no slide 15 tem dois pontos que eu vou tentar navegar para explicar vocês. O primeiro ponto é positivo, realmente. Acho que o resultado financeiro da companhia é muito bom. A gente, quando começou a orçar, esse ano a gente sabia que ia ser um ano difícil de margem. A gente podia até algum momento entregar uma margem no trimestre. Fico muito grato por você ter a mesma margem líquida nesse ano. Então, acho que despesa nas lojas foi muito bom a gente ter mantido o mesmo ano passado e começamos a ganhar alguma coisa na despesa administrativa. Acho que isso mostra a força da companhia. Tá? A segunda parte aqui é o tinha um mito aqui na companhia, todo mundo falou, não, esse negócio é anticíclico, quando começa a comprar muita televisão, a gente disputa o share lá do consumidor e vai ter algum problema de mercado, realmente parece estar acontecendo agora. A gente sente o mercado mais difícil, a gente já vinha sentindo isso desde o último trimestre do ano passado, a gente já foi se preparando para isso. Eu acho que esses ciclos acontecem normalmente nesse mercado, estudar um pouco mais a crise de 2007, 2008, aconteceu parecido em 2009. Então, a gente vai olhando, a gente percebe que tem um ciclo no nosso mercado e que a gente não vê nada muito diferente. Importante olhar os fundamentos desse negócio, continuam muito bom. Né? As aberturas estão muito bem, a gente está abrindo bem a loja, a gente muita fé nessas 240 lojas nesse ano e no próximo ano. Tem uma vantagem competitiva aqui, porque a gente está quase espalhado já no Brasil inteiro, eu diria que o Brasil endereçado, a gente já fecha agora em junho, com a entrada no Pará, então, se tiver espalhado é muito bom, a gente define melhor a safra das lojas, aonde abrir estados que tem mais mercado, que ajuda, isso vem ajudando muito a gente a tomar decisões na parte de expansão, e ela vem mostrando muito bem, tá? Sem grande mudança, a expansão dos concorrentes, a gente acha que eles vêm vindo, mas nada excepcional. A gente sabe muito bem como é que fica a margem líquida de uma loja quando ela tem uma venda média baixa. Tá? É muito difícil de segurar. A gente não viu nada muito brilhante. Acho que eles melhoraram na abertura, mas nada muito brilhante. A gente abriu já em mercados muito difíceis no passado, por exemplo, BH, em Porto Alegre. A gente sabe como é difícil abrir mercados onde o líder é muito forte. Aqui em São Paulo, por exemplo, tem a gente e a Drogaria São Paulo muito forte. Então, acho que estamos acompanhando, mas não vemos grande mudança no aspecto competitivo. Acho que os balanços dos concorrentes vão mostrar isso para a gente. Tá? E a última mensagem é uma mensagem boa até aqui. Eu acho que é essa desaceleração, essa dor que pode ter no mercado, pode ajudar a gente na consolidação. Né? Manter um balanço forte, uma empresa sem dívida, com dívida baixa, uma estratégia clara de crescimento, pode ajudar esse drive de consolidação para a gente, que esses ciclos acontecem para poder a gente ajudar. Porque o principal drive do negócio continua intacto, que é o envelhecimento da população, e tem um track record muito importante na companhia, sempre que passamos por crise, a empresa ganhou mais share. Então, eu estou otimista aqui, não acho que estou, acho que o trimestre difícil, a venda a gente queria crescer mais, mas a gente mantém otimista com o futuro da companhia e com a nossa visão de criar valor no longo prazo. Eugênio, por favor, você passa aqui, vamos às perguntas e respostas.
Tá bom, então, assim, queria ressaltar aqui a questão da emissão de debêntures, né? A gente concluiu a emissão de 400 milhões de debêntures em abril de 2018, né? Na verdade, foi aqui um private placement. A gente tem aí 9 séries, né? O prazo final é 5 anos, mas o duration médio dá 2,7 anos. Um custo médio de 104,5% do CDI, que eu acho que é um custo dos mais baixos, se não o mais baixo que a gente pode ver aí no mercado, né, que acho que mostra bem aí, o nível de confiança da companhia. Nós temos um rating AAA. E a gente está num movimento que se iniciou no ano passado de saída do BNDES. Na medida em que o BNDES foi ficando caro, com a taxa de juros caindo, a gente hoje vê no mercado custo muito mais atrativo do que no BNDES. Sem nem falar da mudança de política do banco, mas se tivesse a mesma política do banco, num ambiente de taxa de subsídio, num ambiente de juros baixo, a taxa fica alta. E aqui, o grande razão disso aqui, maior parte aqui é refinanciamento, mas um pouco também é para incremento de dívida bruta com o crescimento da companhia. Tá bom? Temos aí um calendário para o restante do ano, aí, claro, aí de publicações, né? Vamos publicar o segundo tri 30 de julho, o terceiro tri 30 de outubro, então voltamos a publicar dentro do mês subsequente, nesse tri, por uma questão de agenda de viagem nossa, que a gente acabou trazendo alguns dias, e temos aí uma agenda intensa aí de conferências. Então, dia 16 e 17 de maio, eu e o Marcílio vamos estar em Nova York, na conferência do Itaú, 5 a 7 de junho, eu vou estar em Los Angeles, na Call Jams da Merrill Lynch, e 13 a 14 de junho, estamos aqui, frente ao Gabriel, no City, aqui em São Paulo. Então, bom, encerramos aqui a parte expositiva e vamos para as perguntas e respostas.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Nossa primeira pergunta vem do senhor Thiago Macruz, do Itaú BBA.
Oi, pessoal. Bom dia. Eu tenho duas perguntas. A primeira delas é com relação à categoria específica de genérico. Vocês mencionaram que foi uma categoria que teve um pouco mais de... que foi um pouco mais desafiadora nesse primeiro trimestre, cresceu um pouco menos. Eu queria entender se pode haver alguma razão para uma pressão pontual nessa categoria, nesse primeiro trimestre, porque ela destoou, de fato, das outras duas. E que, de repente, nos próximos semestres não ocorra. Essa é a minha primeira pergunta. Segunda pergunta com relação ao crescimento do mercado. Vocês falaram um pouquinho sobre isso, o mercado está crescendo bem menos. Vocês têm alguma suspeita de por que isso está acontecendo? Vocês enxergam outro canal de distribuição ganhando share, eventualmente, em cima do que a drogaria podia estar vendendo? Tem alguma suspeita interna que você pudesse dividir conosco que não seja basicamente inflação mais baixa? São as minhas duas perguntas, pessoal. Obrigado.
Macruz, bom, obrigado pela pergunta. Quando a gente olha o genérico, a gente vê já uma estagnação, uma dificuldade de crescimento do genérico há vários tris, né? Então, a gente não tem mais lançamento de genérico se a gente olhar realmente o que vem tendo de lançamento no mix, maioria é diabetes e produtos de alto valor agregado, em que a gente tem um share desproporcional. Então, uma das explicações é que a gente cresce muito para cima no valor agregado realmente, tá? E o genérico vem ficando de lado, porque o genérico não tem grandes novidades, não tem lançamento de produto, tem um pouquinho de efeito de mix, a gente vê às vezes um pouquinho de genérico mais barato, algumas regiões entrando mais, mas assim, não acho que o que está acontecendo é tão diferente do que realmente o que vinha. Tá? E no crescimento do mercado, assim, não há sucção de canal, o online ele é super pequeno, a gente é uma das três maiores operações online, então não tem nada, se você ter uma ideia, uma empresa que vendeu 14 bilhões ano passado, vendeu só 90 milhões no online. Então, online não tem materialidade para produzir isso, não tem outros canais aqui, o supermercado sofre muito mais do que farmácia, tiver uma queda de share, assim, absolutamente excessiva. Então, realmente, a minha hipótese aqui é essa questão cíclica, macroeconômica, e eu acho que isso aqui é temporário. Se é temporário esse trio, se é temporário esse ano, nós vamos ver. Mas quando a gente olha o horizonte aí, a tendência de investimento em inovação está mantida. Não tem nada que mude ela. Então, o estrutural está totalmente preservado. Esse aqui é o pior número, acho, de mercado que a gente vê. E para a companhia, em termos reais, é o segundo pior número desde 2015. A gente teve até um trio em 2015, foi um pouquinho abaixo desse crescimento real. A inflação lá em cima... Tudo parece bonito, né? Mas quando a gente olha em termos reais, esse não é um número, não é o pior número de uma série, não. A gente até viu um número um pouco abaixo desse. Mas a nossa expectativa é de continuar, é de alguma retomada, quem sabe já no segundo semestre desse ano. Nós também a gente vem trabalhando fortemente aqui em cima dos nossos projetos, em termos de digital, em termos de promocionalização, programas de fidelidade. Então, assim, nós não estamos simplesmente olhando e contemplando. Pelo contrário, a gente, num mercado difícil, a gente quer acelerar o ganho de share e é aí que as oportunidades aparecem.
Eu acho que o share, provavelmente, realmente é o ciclo do negócio, tá? A gente não vê nada muito diferente disso. Sempre cresce, cresce, cresce na crise, entrega alguma coisa na frente. Nós estamos entregando o mercado, estamos entregando alguma coisa que cresceu no passado. O IMS pega todos os canais para você, não pega nenhum canal, está tudo aqui. Todo o medicamento está aqui. Então, mesmo se tivesse crescido online ou supermercado, estaria aqui, estaria junto aqui, entendeu? Esse é um número bem confiável, a gente vem seguindo esse número há muito tempo e é o mesmo número sempre. Então,
Sim.
De nada ser muito diferente.
E pessoal, só uma última pergunta rápida. Faz sentido imaginar que, pelo menos, o efeito base dos próximos trimestres deve ser mais fácil de bater? É razoável essa expectativa? De repente, a partir de abril, o ano contra ano fica um pouco mais fácil de bater? Essa é a minha última pergunta. Obrigado.
Com certeza, o primeiro tri do ano passado tinha uma base bem alta, a gente vinha carregando ainda um pouco da pré-alta, que também não era tão alta, né? Mas era um pouco mais alto. Mas é difícil medir o ano inteiro, tá? Nós estamos aqui defendendo, crescendo o share e tentando manter essa margem que nós temos hoje. Esse é o nosso gol.
Vai depender do mercado. A gente quer manter ou ampliar o ganho de share, isso com certeza. Para a gente ter um sinal amarelo, você falar o share na ANO parou, perdemos o share em São Paulo, aí realmente você poderia ter um sinal amarelo. Mas enquanto nós estamos tendo um ganho de share importante, como eu mostrei lá no gráfico, temos um ganho de share hoje maior que o ganho que tinha em 2015, eu acho que está tudo normal e nós vamos voltar com o mercado. Essa é a minha visão.
Legal. Obrigado, pessoal.
Valeu.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Joseph Giordano, do JP Morgan.
Olá, bom dia a todos, bom dia Eugênio, bom dia Marcílio, obrigado pela minha pergunta. Na verdade são duas, aqui. A primeira é em relação ao algoritmo de pricing. Eu lembro que vocês falaram bastante ao longo dos últimos dois anos, vocês estavam trabalhando num data lake junto com a Dunham em algoritmos para processar esses dados e trabalhar uma assertividade de preço muito melhor para a região e até mesmo melhorar o próprio mix. Então, queria entender qual que é o status desse algoritmo e também entender um pouquinho se a gente deve ver esses potenciais ganhos de margem sendo reinvestido em competitividade, ou seja, a gente não vê nenhuma pressão de margem na companhia, mas continua vendo crescimento de share, mesmo num ambiente mais difícil. E o segundo ponto aqui, saiu algumas notícias sobre o seu maior competidor tendo um grande problema de fogo no CD. Então, eu queria entender como você acha que isso pode impactar a sua operação, ou seja, como poderia te beneficiar nesse momento onde ele estava melhorando bastante a execução. Obrigado.
Bom, José, obrigado, Marcílio. Aqui vai a primeira pergunta. Do Bryson, o sistema, o processo entrou agora quase a todo vapor no primeiro trimestre, no comecinho do primeiro trimestre, final do ano passado, em perfumaria, tá? Que está na frente da loja e vem funcionando bem. Acho que isso foi um dos fatores que ajudou a gente a, com certeza, ganhar um pouco de share e ser competitivo e ganhar um pouco de margem também, tá? O desafio nosso agora é colocar ele na loja inteira, que é uma coisa que já vai demorar ainda uns 12, 18 meses, também falar em medicamento também com isso. Vem funcionando bem. Tá? Cada vez mais a gente usa dados do consumidor para poder tomar decisão, dados de mercado para poder tomar decisão. Isso vai ajudar a gente, não só agora, como também no futuro. Tá? Acho que entrando medicamentos que devem entrar nesses 18 meses, deve ter mais um ganho. Sobre a ocorrência aí do nosso concorrente, a gente... é uma empresa muito boa, a empresa tem capacidade de passar por isso sem grandes problemas, a gente não vê nenhuma grande mudança, a gente não deseja isso nem para o concorrente, a verdade é essa, tá? São bons, eles vão tomar isso daqui na frente e vão continuar no mercado sem problema nenhum, eu não vejo nenhuma mudança que possa acontecer, eles realmente sabem fazer as coisas bem feitas, concorrem com a gente há 100 anos e a gente sabe trabalhar com eles junto, não acho que tem grandes mudanças. É uma intempéria que acontece para acontecer qualquer um. Veio uma empresa que tem capacidade de gestão e capacidade financeira para absorver isso, então não acho que é uma grande mudança aí. Não vejo que seria uma grande mudança no mercado esse incêndio que teve no CD lá da Universidade de São Paulo. Para a gente aprende aqui, né? A gente fica mais perto para ver se estão fazendo tudo direitinho, se tem nada errado, mas a aleatoriedade é maior, mais forte que o planejamento. Não dá para saber se isso não poderia acontecer com outra pessoa.
Acho que também é importante falar aí que assim, a gente vem trabalhando bastante fortemente em planos de contingência. Então, por exemplo, a gente hoje tem 3 data centers, dois data centers aqui no nosso site, um em cada ponta, mas tem um data center terceirizado completamente fora daqui, então a gente teria capacidade, num sinistro desse, de em horas transferir totalmente a operação para fora. A gente tem planos de contingência do ponto de vista logístico. Eu acho que assim, ninguém passa incólume a um desastre como esse. Algum impacto sempre tem, sempre atrapalha, mas acho que a gente estaria pronto para responder aí da melhor forma possível, assim como eu tenho certeza que pela capacidade, pela qualidade da empresa, as pessoas também estão prontos para responder e se restabelecer rapidamente.
Perfeito. Se eu puder fazer um follow-up aqui, de perguntada em relativo à pré-alta, se esse ano a gente deve ver alguma coisa, principalmente porque continua bastante baixo esse aumento de preço. Obrigado.
Acho que no final, assim, eu vejo muita gente falar que a inflação está caindo, isso atrapalha a gente. O ano passado já é um ano de inflação baixa. Se a gente comparar com 2016 ou comparar até com 2015, esse é um argumento. Mas, assim, o nosso EBITDA do ano passado já reflete um ambiente de inflação baixa. A pré-alta desse ano, o aumento de preço, ele é só um pouco menor que a do ano passado. Ele pode até custar alguns bips num tri, mas quando você dilui isso no ano, isso não é um fator para ter qualquer grande variação. Então, a gente fez uma pré-alta num volume também bastante adequado. Como eu falei, no tri pode atrapalhar um pouquinho, mas no ano eu acho que isso se dilui.
Perfeito, obrigado.
Obrigado a você.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Guilherme Assis, do Brasil Plural.
Oi, bom dia a todos. Obrigado por pegar a minha pergunta. Eugênio, eu queria explorar um pouquinho essa questão da competição e canibalização, né? Eu sei que vocês aí têm um controle, assim, na ponta do lápis, eu diria, na ponta da régua, de qual é o efeito de canibalização que tem das lojas antigas, mas, assim, olhando um same-store levemente negativo para a loja madura, enquanto o mercado cresce, eu fico um pouco em dúvida se esse efeito de canibalização realmente não acontece de uma forma um pouco mais importante e se isso no futuro não poderia levar a uma revisão dos planos de crescimento, né? Você pode dar um pouquinho de cor de como vocês medem e avaliam isso e ajustam no plano de crescimento para poder ajustar a estratégia da companhia? Essa é uma pergunta. E a segunda é em relação à competição, né, que também poderia ser um fator aí que leva a um same-store um pouco mais baixo, além dos fatores macros do mercado, né? Como a margem de vocês está bem saudável, né, me parece que a competição, apesar de ser visível, né, ela não tem incomodado tanto. Vocês têm conseguido, com proposta de valor aí e com a eficiência de vocês, navegar bem nesse ambiente competitivo, né? Queria saber, assim, olhando especificamente no mercado de São Paulo, você tem alguma preocupação maior com a competição aqui? Isso tem tido algum impacto na estratégia de vocês no mercado de São Paulo? São as perguntas. Obrigado.
Guilherme, eu vou responder, você falou de canibalização, depois eu falo de competição. Eu vou responder bastante cabalmente, assim, a resposta é absolutamente não. A gente está abrindo percentualmente o mesmo número de lojas praticamente do ano anterior. Não tem nenhum impacto, e a gente hoje consegue, através de algoritmos nossos, com base de cartão de fidelidade, quantificar a canibalização. A gente não tem nenhum efeito relevante de canibalização para explicar esse nível de flutuação de venda. Não vou nem dizer que é zero, pode até ser negligenciável, mas certamente não é por aí que está a explicação. A gente continua medindo canibalização. A gente tem sido até mais cauteloso, por exemplo, nessa região central de São Paulo, que nos últimos anos a gente aumentou muito a densidade aqui. Se você olhar um bairro como Moema, Itaim, Jardins, a gente abriu muita loja nos anos anteriores, mas já diz que dois anos para cá que a gente não há praticamente nada. Então, talvez ao contrário, hoje está sendo até um pouco mais cauteloso de canibalização, sobretudo em São Paulo, que anda. Então, não, é zero impacto de canibalização. A gente é zero ou tendendo a zero o impacto de canibalização.
Guilherme, lembra sempre, no ano passado também tinha esse efeito, no outro ano também tinha. A gente vem abrindo constantemente uma grande quantidade de lojas. Então, Ela não pode...
O delta é zero.
É, o delta é zero.
É óbvio que canibalização existe. É óbvio que se não abrir loja, a loja madura vai crescer mais. Então, nesse aspecto é correto. Mas o delta desse ano para o ano passado, ou para anos anteriores, é zero, ou tendendo a zero. Então, isso aqui realmente não é um impacto. A gente continua vendo as lojas maduras com uma TIR marginal, descontando canibalização muito boa. Então, assim, a chance da gente rever plano de crescimento é zero. Tá? É absolutamente zero. Em relação à competição, é inegável que tem mais concorrência, é inegável que tem mais gente abrindo loja. Na minha visão, isso é cíclico. A gente está cheio de ver voos de galinha aí, não é a primeira vez que isso acontece. A gente já viu uma série de players novos tentando entrar e tentando se estabelecer. Para mim, assim, embora tenha assim, mais competição, tenha essa farma abrindo loja em São Paulo, quando a gente olha o market share, eu ganhei market share em São Paulo. Então, assim, de novo, é zero efeito? Não. Talvez eu teria ganho mais market share em São Paulo se ele tivesse aberto lojas. Boa notícia, o concorrente nunca traz, tá certo? Só traz quando quebra. Isso poucas vezes acontece. Mas o que acontece aqui realmente é que, tudo bem, tem um pouco mais, mas a gente está ganhando também share de outras empresas. Ganhamos share em São Paulo. Esse número fala claramente, entendeu? Não adianta a gente procurar fantasma, a gente tem que olhar para os números. Se a gente tivesse com queda de share em São Paulo, eu acho que a gente poderia procurar outras explicações como concorrência, por exemplo. Não está, está com ganho, e está com ganho bom e consistente no estado de São Paulo. Então, isso para mim está claro. A outra questão é que, assim, como eu falei, essa questão de concorrência é cíclica. A gente vê uma série de planos de crescimento com muito pouca consistência. Tá? O concorrente que publicou o resultado ontem, ele cresceu base de lojas 10, 11% a mais do que a gente. Cresceu venda de varejo 1% a mais que a gente. É óbvio que quando você compara uma expansão e outra, não tem a menor comparação. Quem abre loja e não consegue ter resultado, não consegue ter produtividade marginal, essa loja, muito mais que enfraquecer o concorrente, enfraquece a si mesmo. Tem outros concorrentes com venda loja madura negativa, alavancagem alta. Então, assim, na minha visão, a correção desses planos de crescimento de baixa consistência, ela vai acontecer no curto prazo.
E eu acho que abrir em São Paulo não é fácil, viu? Eu diria que a gente já fez isso no passado, em outros estados, sabe como é difícil fazer isso. E tem que olhar quanto produz a loja. O cara de uma loja que produz um terço do que a gente produz na nossa loja, o resultado dessa loja dele vai ter um investimento zero ou quase negativo. Então, não vai pagar esse investimento. Então, num ciclo de feito no futuro, cara.
E a gente vê isso na pele. Eu vou dar um exemplo em Goiânia. Raia contra a Drogasil. A Raia tem muita dificuldade de crescer em Goiânia porque a Drogasil está lá, chegou antes. Então, é a mesma operação, é a mesma logística. Tem até mais preço na Raia do que tem no Drogasil. E não cresce, bate na trave porque a Drogasil está lá. Também pega um mercado como Porto Alegre, um concorrente muito bom com a Panvel. É mais dura a vida. Achar que alguém entra em São Paulo concorrendo com Raia, Drogasil, Drogaria São Paulo e Onofre vai conseguir ganhar dinheiro? Não vai. Isso, para mim, a gente sente na pele quando está no polo oposto. E não é porque a gente é melhor ou é pior que ninguém, não. Se a gente hoje tivesse que entrar em São Paulo competindo com quatro marcas nativas e fortes, nós teríamos dificuldade parecida. Poderia ser um pouco menos, quem sabe, mas já está apanhando quase igual.
Tá bom, eu acho que vocês têm um case forte aí com ganho de market share em São Paulo e manutenção e até ganho de margem, né? Quando você olha a margem bruta. Então, eu acho que isso ajuda bastante eu acho que dá uma segurança em relação ao ambiente competitivo, né? Que realmente parece que assusta, mas a gente vê nos números da companhia que vocês estão lidando bem com isso. Agora, assim, eu acho que a pergunta, na verdade, para tentar entender, assim, o que vocês acham que vai fazer a venda voltar a crescer, né? Eu entendo do macro, né? Eu acho que é um driver importante, mas tem alguma coisa do lado de vocês, na verdade, que não é só o macro, né? Que vocês acham que pode surtir efeito mais no curto médio prazo? Entendo as iniciativas de precificação, etc., mas tem alguma outra coisa que está aí no radar de vocês, que poderia ser um pouco mais de curto prazo, talvez?
Nossa, Guilherme, parado ninguém está, tá? Nós estamos se mexendo muito aqui na busca de ganhar a share. Se visitar a loja hoje, você vai ver que uma loja cada vez está com mais força. É difícil listar aqui tudo que nós estamos fazendo, mas tem umas 10 iniciativas muito importantes que vão gerar algum valor no médio prazo. No curto prazo, não é que nem um negócio de televisão. Eu fechei o melhor lote do mundo com a Samsung e vou conseguir virar venda. Não é. Esse negócio é um negócio de atendimento, relacionamento com o cliente, ter a loja no lugar certo, preparada. É isso que a gente faz. Se você pegar o nosso histórico, ele é sempre assim. Nós somos super resilientes. A loja fica bem, arrumadinha, direitinho. Quando o concorrente cede, aí nós batemos. Aí nós vamos em cima dele. Então, hoje os concorrentes não melhores, eu acho que não é, não aparece no mapa aqui de competição algum espaço muito grande, nenhum mercado com muita força, mas sim, pode aparecer em curto prazo de tempo.
Tá bom, tá ótimo, obrigado.
É, você.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Gustavo Oliveira, da UBS.
Olá, bom dia a todos. Eu queria voltar um pouco também nessas iniciativas que vocês estão fazendo e conectar um pouco com o que a gente está vendo em São Paulo. Vocês estão falando de ganho de share ano a ano, mas se a gente olhar trimestre a trimestre, a gente, pelos números que vocês reportam, a gente achou que vocês perderam 40 bips de share em São Paulo. Por outro lado, a margem de vocês, ela expandiu 40 bips, ajustando aí pelos valores de APV, da Forbio, etc. Não está no momento de reinvestir esses ganhos que vocês estão tendo de margem bruta e ficar talvez mais competitivo aí em São Paulo? Eu digo isso porque está bem claro, Eugênio, que os resultados de alguns dos seus competidores estão horrorosos. Assim, tipo, é o momento de vocês fazerem o pessoal sair da região de vocês, entendeu? Porque não, vocês estão aí ganhando margem no momento que vocês estão perdendo share. Quer dizer, não faz sentido, entendeu? Sabendo que o resultado dos competidores é horroroso em São Paulo.
Gustavo, obrigado pela pergunta. Assim, primeira coisa, vamos falar aqui da questão do share. É muito difícil olhar no IMS trimestre a trimestre, porque você tem uma série de oscilações da base. Nós estamos falando, por exemplo, grande parte do mercado, então é sell-in que o IMS captura, não é sell-out. Quando você olha no período longo, você consegue ler melhor isso. Quando você olha num triatri, você tem um monte de sujeiras. Então, por isso que a gente sempre está olhando aí num período aí mais longo. Mas a gente olha também para outras bases, a Brafarma, que é só uma base de demanda, e nós estamos bastante consistentes. Então, assim, do ponto de vista de share, acho que nós estamos confiantes. Em relação aí à questão de investir ou não investir, nós estamos permanentemente lidando com esse dilema. Tem momentos, e o bom é o seguinte, a margem, a gente não precisou cortar na carne, mas você tem razão, nós não somos escravos da margem, se precisar de investir margem para a gente se defender e ganhar share, nós vamos fazer isso. Agora, a gente tem conseguido outros ganhos de precificação, a gente tem conseguido ganhos de negociação que a gente tem reinvestido. Então, isso é uma coisa. A outra coisa é, você tem acesso à margem média da empresa. Quando a gente olha mercado a mercado, essa margem flutua. Então, por exemplo, houve momentos em que a gente está muito tranquilo em São Paulo e a gente investiu muito em preço em mercados novos e conseguiu ganhar margem em São Paulo. Hoje, exatamente por concorrência, nós estamos fazendo ao contrário. Nós estamos, às vezes, recuperando margem em mercados como o Nordeste, onde a gente investiu muito no início e agora consegue trabalhar num nível melhor, mas estamos investindo em São Paulo. A gente de São Paulo, nos últimos 2 anos, fez investimento imagem, não tem a menor dúvida disso. E nas vizinhanças, onde a gente tem novos vizinhos, esse investimento ele é mais relevante ainda. Então, nós não vamos deixar nenhum flanco aberto para concorrente, sobretudo para novo entrante.
E cuidado que o mundo, infelizmente, não é feito em trimestres, né, Gustavo? A gente tem que olhar para isso. O concorrente colocou em 6 meses, sei lá quantas lojas. Alguma venda essas lojas produzem. Estão sofrendo da gente, a cada vez mais. Então, o ciclo de sentirem esse negócio, tomar alguma reação, ou de sair do mercado, ou de aumentar o preço e perceber que o tamanho do mercado que eu ficar nessa loja é esse mesmo, ele não é na hora, não acontece na hora. Eu sei que a vida deles que abriu aqui não está fácil.
Não, e Gustavo, assim, sem falta modéstia, se você olhar historicamente, pode olhar 1 ano, 2 anos, 10 anos, a única empresa que conseguiu abrir mais de, sei lá, 50, 80, 100 lojas ano, com consistência, ano após ano, mantendo venda por loja, ganhando margem, fomos nós. E não é porque a gente é mais bonito ou é mais feio. A grande, acho que tem diferenciais de operação que nos ajuda, mas a grande razão é o seguinte: nós saímos cedo de São Paulo e entramos em cada estado onde a gente está hoje, num momento que a gente era o primeiro entrante. Já pagamos as dores de crescimento no passado e hoje a gente tem marca no Brasil inteiro para crescer. É, talvez você falasse Ceará, Maranhão, Piauí ainda é muito recente, provavelmente é verdade. Mas se você pegar de Porto Alegre a Natal, nós temos marca formada em todos os mercados. Nós temos vendas por loja e EBITDA por loja com enorme consistência em todos os mercados. Nós temos igual capacidade de investimento com retornos similares em todos os mercados. E ninguém tem isso. Todo mundo tem redes regionais que começam a sair agora e estão chegando atrasados em mercados. E tudo bem, quando cresce em casa, até cresce bem. Quando cresce fora, apoia porque não tem marca formada. Quando a gente vê um novo entrante do zero, a essa altura do campeonato, achar que vai virar um consolidador do mercado, os números mostram que isso realmente não para em pé. Então, assim, essa consistência de expansão está explicada por razões operacionais também, mas em maior grau por a gente já ter marca formada. E ninguém tem marca formada. Mesmo a empresa que possa ter mais estados que a gente, a hora que você vai ver se ganha dinheiro ou não ganha dinheiro, você vai ver que ganha dinheiro em casa e perde dinheiro fora. Só nós ganhamos dinheiro com consistência no Brasil inteiro. E é isso que suporta uma expansão de 240 lojas ano, com calibração controlada e com tiro consistentemente alta. Essa é uma barreira de entrada para os outros brutal.
Obrigado aí pela resposta. Eu acho que eu foquei demais, talvez eu tenha dado ênfase demais no reinvestimento em margem e tal, né? Mas o que mais vocês podem fazer? Tem a negociação de preços, tem precificação, acho que tinha aquele contrato com a Mil que vocês estavam tentando estabelecer, eu não sei como é que está isso. O que mais, assim, no curto e médio prazo vocês poderiam estar fazendo?
A gente não para de fazer coisa, fica sem fim. Agora, esse negócio tem um preço muito alto por estabilidade na execução, fazer bem feito. Não é só isca dando tiro para congelado ou fazer propaganda de televisão, não é nada disso. Tem que ser constantemente bem feito, entregando vantagens para aquele consumidor que nos dá a alegria de comprar com a gente. Tá? Esse consumidor está ganhando mais hoje, eu posso ter certeza disso. Se for na loja e comprar no nosso balcão, você sente uma diferença muito grande. Então, é ciclo. Isso é um ciclo de abertura. A vida dos concorrentes não está boa. A gente monitora muito bem a venda deles. A gente tem as metodologias do passado, aquelas estupidez de comprar nota fiscal, de comprar na empresa para medir nota fiscal. A gente faz tudo isso para ver se ele tem volume. Ele não tem volume, tá? O volume ainda é baixo. Agora, é lógico que ele pega alguma coisa do share, né? Não tem a dúvida. Um pouquinho ele vai pegar. É um ciclo para sair. Quando eu entrei em 2013, 2014, tinha um grande player de do sul, do Paraná, que estava entrando no interior de São Paulo. Ele abriu, sei lá, umas 30 lojas no interior de São Paulo, tá? Nós, a Drogaria São Paulo, a Drogal, o Drogão, seguramos, cara, o cara voltou, retomou. Então, mercados consolidados com grandes players é muito difícil. Se nós, um mercado que não tem um grande player, você pode navegar melhor, tá?
E assim, comentando também, acho que a gente tem um monte de iniciativas estratégicas, que vocês conhecem, do crescimento, do pricing, digital. Então tem toda uma agenda estratégica acontecendo. Mas além disso, tem uma agenda tática. A gente briga por share de uma forma extremamente intensa em cada lugar onde a gente está. Agora, não cabe aqui, em rede nacional, com o concorrente ouvindo, a gente ficar entrando em detalhes de ações táticas.
Tá ótimo. Não, tá claro. Marcelo, Eugênio, obrigado. Viu?
Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem da senhora Maria Paula Campuzio, da BB Investimentos.
Bom dia, pessoal. Parabéns pelos resultados. Obrigada por pegar minha pergunta. Eu tenho duas perguntas, na verdade. Vocês poderiam falar um pouquinho mais sobre o capital de giro? O que vocês fizeram em fornecedores para melhorar os prazos nesse trimestre e se esse nível que a gente viu é sustentável para o resto do ano? E depois eu queria saber se vocês podem dar um update sobre o formato de lojas premium, aquele formato expandido que vocês começaram a abrir no ano passado. O que vocês têm aprendido aí com o formato? Quantas lojas já foram abertas? Quantas mais vocês pretendem abrir esse ano? E o que tem sido testado de diferente nesses formatos? Obrigada.
Maria Paula, obrigado aí pela pergunta. Acho que quando a gente olha o capital de giro, a gente sempre olha a diferença entre estoque e contas a pagar. A gente faz muita compra de oportunidade, que acaba sendo rentabilizadora para a empresa, e tem capital de giro subsidiado. Então, acho que o recebível tem ele é muito constante, ele flutua, às vezes, no calendário, dependendo do dia que acaba o mês. Então, ele tem uma dinâmica própria. Mas estoque e contas a pagar são duas faces da mesma moeda. Então, a gente olha sempre o net sobre os dois. Agora, normalmente, em momento de venda mais difícil, é mais duro controlar o estoque, porque você perde a alavancagem operacional no estoque também. Então, acho que a gente tem aí um número bom de capital de giro no TRI. Vamos entender como é que o ano vai se processar, entendeu? A gente também vê momentos que faz sentido investir estoque em alguns lugares. Então, a gente também não está abrindo mão de oportunidades, tá? Então, eu diria que, em forma geral, a expectativa do ciclo de caixa é constante. Agora, constante não é, tem sempre uma banda que ele vai flutuar para um lado ou para o outro.
Tá? E Maria Paula, sobre a Brasil é a loja mais premium, então, a gente, em algum momento, a gente falou que não é possível consolidar esse mercado e ter a mesma loja de esquina, igual, tudo. Que sim, tem alguns mercados que a gente tem que atuar com mais força. A gente abriu algumas lojas maiores, o mercado mais premium, que a gente chama de super nobre, vem indo muito bem, tá? Não é nada assim arrasador, mas estou aprendendo muito com ela e está ajudando a trazer novas marcas para o mercado que não estavam no nosso negócio. Tudo bem, estamos aprendendo e vamos conseguir crescer. O país não suporta uma grande expansão em mercado premium, com certeza não suporta, mas aonde a gente consegue colocar uma loja um pouco maior, aumentar a loja, para poder oferecer uma experiência de, principalmente em beleza para o cliente, nós estamos fazendo e está indo muito bem.
Tá bom, obrigado, pessoal.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Tobias Stingelin, do Credit Suisse.
Bom dia, Eugênio Marcílio. Do ponto de vista de performance entre as bandeiras RAI e Drogasil, ela tem sido parecida ou tem alguém que está indo melhor? Eu também lembro que existia um projeto grande de reforma das Drogasils, né? Então, eu queria saber se vocês podiam dar um pouco de informação com relação a isso. E outra pergunta só, esse movimento de mais competição, que realmente, como vocês falaram, a gente consegue ver nos resultados dos competidores o que pode estar acontecendo, agora eles são capitalizados, eles podem continuar com esse movimento ainda durante algum tempo, né? Qual que é a cabeça de vocês com relação a isso? Vocês acham que, bom, estamos preparados, o cenário vai continuar difícil, a gente acha que vai demorar para eles diminuírem essa estratégia de expansão? Vocês têm visto alguma coisa? Qual que é a leitura de vocês com relação a isso? Obrigado.
Obrigado pela pergunta. Vou começar do fim, tá? Você fala de competição. Eu não tenho a pretensão de dizer a nenhuma empresa o que ela tem a fazer, o que ela vai fazer. O que eu digo é o seguinte: quando você cresce e esse crescimento não cria valor, mais do que enfraquecer o teu concorrente, você enfraquece você mesmo. A gente viu na Brasil Farma. Se a gente olha para o passado, foi bom ou foi mal ter investido uma Brasil Farma na nossa vida? Eu acho que foi espetacular. Agora, em alguns momentos, ele cresceu em alguns lugares, atrapalhou aqui e ali, mas no final, na hora que ele insistiu em alocar capital num negócio que não daria retorno, entendeu? O negócio foi se deteriorando. Eu não estou falando que é a mesma coisa, até porque a gente tem uma empresa muito boa, uma empresa com muita capacidade de gestão, uma empresa muito disciplinada financeiramente. Agora, ninguém coloca capital a fundo perdido para sempre. Se você tem um problema de escala, tudo bem, mais loja resolve. Mas se você tem um problema de unit economics, não adianta botar mais loja, você só vai ampliar o problema. Agora, isso é uma avaliação minha. Eles têm que saber o que eles vão fazer. Nós estamos prontos para qualquer realidade. Meu palpite é que isso aqui não é sustentável. Agora, se sustentar, nós vamos seguir, nós vamos continuar competindo, vamos continuar nos defendendo, vamos continuar criando barreiras de entrada, vamos continuar ganhando share e criando valor. Esse é o nosso jogo. Hoje, quando a gente olha as bandeiras, a gente vê, num crescimento total, diferenças, porque como o Nordeste, Drogasil cresce mais que Raia, mas numa loja madura é muito parecido, não tem nenhuma diferença relevante que possa levar a gente a algum diagnóstico específico de bandeiras. Mas tem um detalhe a mais, reforma.
A reforma, a gente começou a fazer, ela indo bem. O modelo do Brasil, eu acho que o modelo hoje é o mais bonito do mercado, mas não é fácil fazer. Vai ter um programa e vamos cumprir esse programa nos próximos 3, 4, 5 anos, tá? Você não vai ver tudo reformado rápido. A gente sabe que tem uma experiência de compra melhor para o cliente do Brasil, isso vai retomar para a gente, vai ter um retorno desse dinheiro que nós estamos colocando. Independente de esperar essa experiência ou não, reformar a loja é parte do business. Tem que fazer todo ano que a loja vai precisar disso. Então, o cliente de reforma do Brasil demora mais uns 3, 4, até 5 anos, viu, Tobias? A performance parecia. Agora, na competição, acho que A gente está falando muito de São Paulo, né? São Paulo, São Paulo, que infelizmente os senhores aqui só vivem em São Paulo, né? Só vivem em Itaim, em Moema. Dá uma rodada aqui no, na periferia de São Paulo, se não está acontecendo. Está mais divertido na periferia do que no grande centro de São Paulo. Dá uma rodada no interior de São Paulo, se entender o que está acontecendo. Vai ver o Nordeste para poder entender o que está acontecendo. Vê o movimento que aconteceu no Ceará, que teve um movimento que fechou quase 30 lojas. Esses movimentos são importantes e estão acontecendo, nós estamos participando, estamos vendo o mercado, tendo dificuldade no mercado em outro. É a dinâmica do mercado, não é só. O mercado não se resume ao Itaim. Essa é a mensagem que eu quero passar para vocês. E que venham por loja da Faria Lima. Nós temos duas lojas da Faria Lima, a gente sabe quanto vem na Faria Lima. Nunca foi uma coisa brilhante. Quer pôr mais loja lá? Pode pôr. Agora é a necessidade, é a decisão de cada um, não é a nossa.
Perfeito, se eu pudesse só fazer um follow-up, quando é que vocês assim, começaram a sentir, não, agora tem uma mudança mais forte no mercado? Quer dizer, a desaceleração ela começou no segundo tri do ano passado, né? No segundo tri do ano passado vocês começaram a tentar entender o que estava acontecendo e depois ela continua acontecendo, vocês muito foco em despesa, quer dizer, fazendo tudo muito bem, mas a venda continuava mais difícil. Quando é que vocês começaram a perceber essa mudança? Porque na verdade a gente está falando de um cenário aqui que é competição de um lado, né? E do outro lado também essa desaceleração do mercado como um todo. Não sei se dá para atribuir o que vocês acham que é meio a meio, o impacto. Óbvio que não tem uma resposta para isso, é muito mais uma questão de feeling. Mas quando é que vocês perceberam, tem uma coisa diferente, a gente tem que agora lidar com esse negócio diferente?
Eu acho que a gente percebeu em 2016 que a vida não era 2016. Que a gente ia bombar 2016, explodir o mercado, ganhar share e melhor qualquer um, e fizemos isso. Então, mesmo no final de 2016, como preparar para a vida normal que ia vir depois, que é o que veio agora aqui. A queda de mercado, realmente, a mais abrupta que a gente percebeu, que não é a inflação, foi realmente no último trimestre do ano passado. Tá? Aí que o mercado começou a cair e tem a ver parecido com aqueles ciclos do passado, que quando aumentava muito a venda de semiduráveis, a gente sentia um pouco. Ela parece isso, Tobias. Tá? Preparar a empresa para um ciclo menor de crescimento, a gente começou a fazer no segundo semestre de 2016. No auge da pré-alta, quando estava todo mundo vendo feliz, a gente estava se preparando para saber que 17, 18 ia ser mais difícil.
Maravilha, obrigado de novo, bom dia.
Bom dia.
Lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1. Mais uma vez, para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra aos executivos da RD para suas considerações finais.
Bom, pessoal, então, primeiro, queria agradecer aí a todos a presença aí no call. Só, acho que resumindo algumas das mensagens aí, de fato, nós tivemos um trimestre desafiador de vendas e estamos num período de dor em termos de menos crescimento que no mercado inteiro, mas se a gente olhar a empresa estruturalmente, a gente conseguiu defender margem e até ampliar estruturalmente e ganhar share fortemente. Então, acho que isso, para mim, mostra muita força, muita resiliência aí da companhia. A questão de mercado, a gente realmente acredita que ela é macroeconômica, tem mais competição aí pelo bolso do consumidor, bens duráveis, consumo discricionário crescendo. Então, talvez tenha um pouco de efeito rebote aí de ter crescido o mercado, que cresceu muito aí durante a crise. É inegável, quando a gente olha aqui para o microeconômico, que existe mais competição, que existe mais abertura de loja, mas querer atribuir essa desaceleração a essa concorrência ou canibalização é miopia. O número de share está aí para quem quiser olhar, eu acho que ele é absolutamente contundente. Não vou dizer que é feito zero, zero nada é, mas certamente não é isso que está fazendo a diferença. Tá? E eu acho que assim, um cenário generoso de mercado, ele é ótimo para negócio de número de curto prazo, mas ele nivela todo mundo por baixo. A consolidação só acontece com dor. Se você olhar nos Estados Unidos o que aconteceu, foi com dor. Foi quando entrou o pagador, espremendo a margem de todo mundo. Olha o que aconteceu com o Walgreens, olha o que aconteceu com a CVS. É nesse momento que a diferença aparece. É nesse momento que aparece a diferença de execução, a diferença de gestão, a diferença de marca e a diferença de expansão. Num momento de menos crescimento, com concorrentes, todo mundo, ou grande parte, porque não é todo mundo, tem empresas também que acho que sabem crescer de forma saudável, sabem medir a capacidade delas de criar valor com o crescimento, mas acho que a gente vê todo mundo que exagera, se enfraquece, perde margem, queima caixa, fica mais vulnerável. Tá? Então, acho que nesse momento, olha o número da Abrafarma de crescimento, é muito ruim. Olha o número que foi publicado ontem do concorrente, vai ter outros concorrentes publicando o número aí nas próximas semanas aí. Eu acho que nós vamos ver aqui, realmente, é uma carnificina. Então, num ambiente difícil, está todo mundo sofrendo com venda, resultado, e a gente consegue ainda manter margem, a gente consegue ganhar share, a gente consegue manter um plano de expansão, porque ele cria valor, porque nós temos capacidade de financiamento para isso, é aí que nós vamos dar o salto. Eu acho que assim, o que eu vou falar agora vale para a empresa ou vale para o investidor. É fácil falar em visão de longo prazo quando o curto está bonito e quando o curto está alinhado. A verdadeira visão de longo prazo a gente vê quando aparece o trade-off. Então é quando você precisa eventualmente investir margem, quando você tem um momento mais difícil, mas você mantém estratégia, você não abre mão de fazer as coisas certas. Então, assim, é fácil ter visão de longo prazo quando o curto está lindo. É num momento como esse que a gente testa realmente a convicção da empresa, tá certo? No crescimento dela, em manter todos os planos, em seguir mantendo a vida normalmente, tendo convicção que se o estrutural está bom, o resto do tempo vai resolver, mas também é do investidor, que quando olha para a empresa e aposta no longo prazo, consegue olhar além do soluço do trimestre. Então, eu falo conceitualmente, porque eu acho que esse foi um trimestre robusto, quando a gente olha margem, quando a gente olha market share, crescendo lucro líquido 15%, então não dá para falar em nenhum estresse, na minha visão, num cenário como esse. Nós não gerenciamos a ação, nós gerenciamos a empresa, é isso que vamos continuar fazendo. Então, queria agradecer a presença de todos e, sobretudo, queria agradecer o apoio aí de todos os nossos acionistas que vêm inegavelmente com a gente, nos apoiando aí com visão de longo prazo. Muito obrigado.
O Conference Call da RD está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.